Reunião da Igreja em Curitiba, 17 de dezembro de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Jesus e o jejum. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, eu acredito que cada crente deve perceber o tempo que nós vivemos, né? E devemos nos humilhar muito na presença do Senhor. Devemos, na verdade, ser abatidos pelo Senhor, cativados pelo Senhor. Porque a volta do Senhor, ela tem realmente uma expressão muito potente, muito gloriosa. A Bíblia diz que o Senhor desfará o anticristo com o sopro da sua boca e com o resplendor da sua vinda. Então, algo muito, muito glorioso. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que esse dia não vos surpreenda. Quer dizer, que não seja uma surpresa para você. Que você não esteja despreparado. Que os filhos se convertam aos seus pais. Que os pais se convertam aos seus filhos. Que tudo esteja certo quando o Senhor voltar. Tudo esteja ajustado. Tudo esteja conforme a vontade de Deus. Quando o Senhor anunciou a primeira vinda, ele anunciou a vinda do profeta Malaquias, que prepara, aliás, o profeta João Batista, anunciado através de Malaquias, que ele viria preparar o caminho. E para preparar o caminho, ele vinha convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isto quer dizer, uma família pronta para esperar o Senhor. Um povo ajustado, um povo consertado para a volta do Senhor. Porque a vinda do Senhor, ela é muito tremenda. Veja a descrição da volta do Senhor em Isaías capítulo 2. O verso 10 diz: eu acredito que esta mensagem seja para antecipar a visão da volta do Senhor, para que nós nos arrependamos. Eu vou chamar esta leitura que eu vou fazer por um título aí: Arrependa-se o Exaltado. Arrependa-se o Exaltado. Verso 10 diz: vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Amém? Irmãos, se o Senhor nos encontrar exaltados, quando Ele voltar, então Ele vai nos humilhar. Porque só o Senhor será exaltado. O verso 12 diz: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Essa é a volta do Senhor, irmãos. É a vinda do Senhor. Ele vai vir. Desta maneira. Por isso requer de nós, irmãos, estar preparados. Diz que todo monte será abatido, né? E todo vale será elevado. O quê? Nivelando a plataforma para que o Messias passe e chegue neste mundo. Então, vai ser nivelado, a palavra de Deus vai nivelar nossa vida, nosso coração, para a vinda do Senhor. Agora, continuando, inclusive foi mensagem do primeiro, a primeira mensagem do retiro foi sobre esse versículo 13. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã. A voz do Senhor, a palavra do Senhor quebra os cedros. Você sabe o que representa o cedro? As pessoas altas e sublimes. Aquelas que representam nobreza, grandeza, sublimidade. Inclusive na purificação do leproso, o cedro fazia parte da purificação dele. O pau de cedro era colocado ali no sangue, junto à bacia de sangue. Aquele cedro representava o próprio leproso, porque a lepra representa a soberba, a altivez, a grandeza do coração humano. É o pecado do orgulho, da soberba manifestado, expressado na lepra. Então o Senhor Jesus vem derrubar todos os cedros. Não pode ficar ninguém mais alto que o Senhor. Verso 14 diz, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados e contra toda a torre alta e contra todo muro firme. Contra todos os navios de Tarsis e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada e a altivez dos varões se abaterá e só o Senhor será exaltado naquele dia. Aleluia. Verso 18, e todos os ídolos totalmente desaparecerão. Glória a Deus. Desaparecerão os ídolos. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Glória ao Senhor Jesus! Naquele dia o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que fizeram para perante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Estime o Senhor. Glória ao nome do nosso Senhor. Ele está para vir. E nós precisamos estar prontos. Eu creio que a palavra do Senhor nos diz claramente, aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. Estamos num tempo, irmãos, que você tem que ficar firme. Em 1 João, capítulo 2, verso 18, nos diz, filhinhos, é já a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo? Você já ouviu que vem o anticristo? Os irmãos no primeiro século já tinham ouvido que vinha o anticristo? Quem é o anticristo? Verso 22 diz, é o mentiroso. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Agora, irmãos, vocês estão olhando, por exemplo, o mundo, o que está ocorrendo? A palavra avalanche que foi usada é exatamente a palavra correta. O mundo está surpreendendo na sua mudança como um avalanche. Você já viu aquelas pessoas que vão esquiar na neve? E de repente elas morrem porque são surpreendidas com um avalanche? Então o mundo está assim, irmãos. Nós temos que estar escondidos com Cristo em Deus, guardados. Porque o que opera nesse mundo? O capítulo 4 aí de 1 João vai dizer, do verso 1 ao 3, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E João diz, e eis que está já no mundo. O espírito dele. Quem ama o mundo, irmãos, forma uma atadura com este espírito. Forma uma aliança com esse espírito. A falta de pureza, a falta de santidade, a falta de consagração, a falta de comprometimento com Deus. Não existe ninguém neutro neste mundo. Se não está comprometido com Deus, está comprometido com este espírito. Não há nada neutro. Nós temos que cuidar das nossas vestes, cuidar da pureza espiritual, espírito, alma e corpo, para a vinda do nosso Senhor. Devemos estar realmente praticando, irmãos. Não adianta saber grandes coisas e não praticar nada. Pratique as pequenas coisas que estão no teu alcance para praticar. Às vezes eu quero esperar conhecer grandes coisas dos mistérios da Bíblia, mas não pratico aquela parte bem simples, que talvez seja alimentar um irmão. Talvez seja dar um copo d'água. Talvez seja abraçar um enfermo, servir alguém, talvez lustrar o sapato de alguém. Estas coisas nós não fazemos porque estamos sempre com a mente em ter um ministério tão proeminente que vai demorar 30 anos para acontecer isso, e eu não faço aquelas coisas pequenas que tenho que fazer. O amor, ele faz coisas pequenas. Aliás, podemos dizer assim, o amor dá grandeza às coisas pequenas. O que você era? Um simples pó da terra. E o amor de Cristo deu grandeza a essa migalha de pó. Então, um copo de água que você dê vai ter grandeza no reino de Deus. Então vamos praticar coisas pequenas com grande amor. E aí sim, um irmão falava que o amor faz coisas nobres, ele realiza coisas nobres. Mas sem amor não realizamos nada. Então nós temos que estar prontos para a volta do Senhor. Eu queria encorajar os irmãos, por exemplo, falando aqui de Jesus e o jejum. Uma coisa prática, né? Prática. Começando aí em Mateus, capítulo 4, Lembrando que, irmãos, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. E por essa razão, devemos saber o temor que se deve a Deus. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. O Mateus 4, do verso 1 ao 4, nos diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Do que mais você se alimenta? De comida ou mais da palavra de Deus? O que que lhe dará poder espiritual nas situações mais adversas da vida? Um churrasco ou um jejum? Eu creio que esse assunto é bom para esse fim de ano mesmo. Porque chega fim de ano, quase todas as pessoas pecam em comer e beber e se esquecer do seu Deus. Chegam àquela conclusão que a ressurreição nunca haverá. Comamos, bebamos, que a nossa vida é só essa mesmo e amanhã morreremos. Fim de anos, parece que as pessoas tiram férias e guardam suas Bíblias. Tinha um irmão que já partiu para o Senhor. Ele falou um dia para mim assim: Irmão, nós precisamos tirar umas férias. Nós vamos lá para uma ilha, não sei aonde, mas não pode levar a Bíblia. Eu falei: Não conta comigo. Não pode levar a Bíblia para descansar. Eu falei: O meu descanso é a Bíblia. É a palavra de Deus. Eu não posso ir sem ela. Então eu prefiro não tirar férias. Jesus, aqui começando o seu ministério, não ousou fazer nada. Não ousou dar início ao seu ministério sem antes ficar 40 dias em jejum. Porque, irmãos, ministério, você pensa que é só vir aqui na frente no púlpito, abrir a Bíblia e falar para os irmãos coisas maravilhosas. É só isso? É um grande combate dia a dia, minuto após minuto, irmãos. Jesus foi lá e num outro evangelista diz que ele se ausentou de Jesus por algum tempo, o tentador. Ministério, irmãos, tem grandes tentações. Talvez seja por isso que a maioria não gosta de servir. Porque começa a servir, é tentado. Começa a servir, é desprezado, é rejeitado, é perseguido. Então a maioria volta atrás. Por quê? Não busca, de fato, uma vida espiritual que possa lhe dar capacitação espiritual. Dependência de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O nosso poder não está no pão que comemos, mas está na palavra de Deus. Jesus, ele deixou também, Jesus não era alguém assim displicente ou descuidado. Se você vê em Mateus 17, 21, ele não descuidava do seu serviço ministerial. Aliás, eu pergunto, um dia o irmão Eleazar estava num local, nós estávamos numa reunião de obreiros, fomos convidados, reunião de obreiros. Ficamos tudo inchado, pensamos, somos obreiros. Estávamos ali todos orgulhosos, somos obreiros. E ele perguntou assim na sua pregação: se vocês são obreiros, o que que os outros são? O que que você é, irmão? Você é a mesma coisa que eu sou, o que cada um é. Um sacerdócio real, tem um ministério espiritual. Agora, se você negligencia, se você não exercita, não é meu problema, é problema teu com Deus. A vocação faz com que nós tenhamos a atitude. A vocação é que causa a dedicação. Aquele que tem vocação, ele sabe sua vocação. Então ele tem realmente a dedicação para com Deus e para com o reino de Deus, para com a sua obra. Então Jesus, ele chega aqui e os discípulos não conseguiram expulsar os demônios de um lunático. E ele fala no verso 21, capítulo 17 de Mateus: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jesus orava e jejuava constantemente. Jesus, ele jejuava quando ele tinha aflições, perseguições. E olha que Jesus teve de sobra aflições e perseguições. Você já viu a descrição de Jesus sendo perseguido por Judas? O Salmo 109 inteirinho fala do comportamento dele quando ele estava sendo perseguido por Judas. Veja o Salmo 109. Este Salmo é o Salmo que fala de Judas e do sofrimento de Jesus ao lado dele. Mas quando você lê os evangelhos, você nunca vê Jesus expondo o sofrimento dele com Judas. Você nunca vê. Mas esse salmo fala o que ele fez. Verso 2 diz assim: pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. O verso 4 diz: em paga do meu amor são meus adversários. Mas o que Jesus faz? Eu faço oração. Esse salmo é messiânico. Ele fala de Jesus e fala da sua perseguição de Judas contra ele. Para você ver como é Judas, você vai ler o verso 6. Põe acima dele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Seja um pouco os seus dias e outro tome o seu ofício ou seu bispado. Ele era um dos apóstolos. Esta descrição está lá em Atos dos Apóstolos. Fala de Judas isso. E olha o que ele recebeu: sejam órfãos seus filhos e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e mendigos os seus filhos e busquem o seu pão longe das suas habitações assoladas. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, despojem-no os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Ninguém se compadeceu de Judas. Ninguém. Porque ele traiu o Filho do Homem. Mas olha o que Jesus fala no verso 22. Porque eu estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como o gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos meus joelhos e a minha carne emagrece. Jesus vivia jejuando por causa deste varão que o perseguia. E ele pede ajuda a Deus, no verso 26, ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. Mas eu quero focar Jesus e o jejum, verso 24, de jejuar estão enfraquecidos meus joelhos e a minha carne emagrece. Quando Jesus foi para a cruz, ele estava tão desfigurado de tanto jejuar. Estava enfraquecido. No Getsêmani ele precisou que o anjo viesse o confortar depois da sua oração. Ele estava ajoelhado, mas seus joelhos estavam enfraquecidos. E depois de suas lágrimas, depois de seu suor se tornar em grandes gotas de sangue, o anjo veio confortar o Senhor. Ele tinha sido confortado antecipadamente por aquela mulher que derramou um vaso de alabastro sobre sua cabeça. Mas a sua agonia era muito intensa, que foi necessário no Getsêmani o anjo vir. Ele jejuava porque tinha um propósito glorioso a nosso favor. Então, irmãos, há realmente um peso em todas as coisas. Quando jejuamos, nós não jejuamos para resolver nossos problemas. Jesus jejuava por dependência de Deus, pela comunhão com Deus, pelo fortalecimento espiritual, para que ele pudesse realizar a vontade de Deus. Quando chega no Novo Testamento, aqui em Lucas capítulo 5, lendo a partir do versículo 33, disseram-lhe então eles, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse, podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, então naqueles dias jejuarão. E Jesus conta uma parábola. Disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser em vestido velho. Pois que romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Verso 39. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz melhor é o velho. Aqui Jesus dá uma conotação do jejum. Mais especificamente, ele está dizendo que se você está com o esposo, jejuar é como pôr um pedaço de um vestido novo num vestido velho. Ou vamos dizer assim, você está com o esposo ali na festa e está jejuando, é chover no molhado. Então ele diz para eles a resposta seguinte, podem fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Grave bem essa palavra esposo. No outro evangelista também, Mateus, capítulo 9, verso 14 a 17. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Também vamos ver Marcos 2, 18. Você vê que todos eles estão usando a palavra esposo. 2:18 diz: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram dizer e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão naquele dia. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Para tudo isso aí tem uma lição, irmãos. Primeiro, que se nós amamos o Senhor, e o Senhor está ausente, pelo que Paulo diz que nós estamos ausentes do Senhor, e por isso gememos carregado em nosso corpo, querendo ser revestido da imortalidade, se nós amamos o Senhor, pelo menos nós restauraríamos a prática do jejum. E nesses dias atrás, eu creio que o Senhor despertou para restaurar isto. Porque se eu desejo o esposo, eu desejo a volta dele, eu desejo desfrutar dele, então o jejum é para isso. O jejum é para aqueles que amam a vinda do Senhor. É para aqueles que se separam e querem dedicar-se ao Senhor. E o jejum, em Zacarias, capítulo 7, nós vemos que ele é especificamente para o Senhor. Se nós fazemos isto, nós glorificamos o Senhor. Graças a Deus, por aqueles que estão jejuando, serão mais encorajados. Mas aqueles que não estão, poderão ser praticantes, encorajados com essa palavra. Aqui diz, no verso 5 de Zacarias 7, fala ao povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e prantiastes no quinto e no sétimo mês, durante esses 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Agora, verso 6. Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Quando comemos, irmãos, é para nós. Quando jejuamos, é para o Senhor. Para satisfazer, eu digo, o nosso corpo. Claro que também comemos para o Senhor ou bebemos para o Senhor, amém? Mas existe um sacrifício espiritual, uma consagração espiritual, que é jejuar para o Senhor. Os teus interesses estão para o Senhor. Os teus desejos estão para o Senhor. As tuas afeições estão para o Senhor. Toda a nossa vida, ela tem uma motivação. Qual é a motivação suprema da nossa vida? Para que vivemos? Para o Senhor vivemos. E se morremos? Para o Senhor morremos. É o que disse Paulo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Ai de nós se não vivermos para o Senhor. Nós vivemos para festas e dias e tudo isso mais? Hã? Não, o povo de Deus é o único que não vive para festas e dias e meses e lua nova, enfim. Vive para o Senhor. A nossa festa está descrita em Apocalipse 19. Verso 7, é Ele que nós esperamos, é por Ele que nós nos reunimos cada semana e festejamos e glorificamos e louvamos o Seu nome. É por Ele e para Ele. Outro dia um rapaz, um jovem, não é muito jovem, deve ter uns 30 e poucos. Bom, em relação a mim, é muito jovem. Ai, meus 30 e poucos. Seria muito bom se eu tivesse. Nos 30 e poucos, contanto que eu andei no Senhor. Seria bom, né? O Senhor poderia voltar um pouquinho atrás. Renovar a minha força. E eu falei, quando que você vai servir o Senhor? Falou, não sei. Vamos fazer o seguinte. Quando você chegar perto dos 50 e tiver uma doença ruim e que você estiver morrendo, enfraquecendo, se eu estiver aqui, vou te lembrar que na tua juventude você não serviu o Senhor. Por isso que agora você está fraco e vai morrer antecipadamente. Sabe, irmão, muitas vezes nós estamos sentados aqui e não estamos apercebidos de servir o Senhor. Quem serve o Senhor tem longevidade de vida. Nós, às vezes, estamos aqui como espectadores, sentamos aqui, nem sequer abrimos a boca para glorificar o Senhor, nem no mínimo que é uma reunião que nós devemos proclamar a grandeza e a dignidade do Senhor, nós nem sequer abrimos a boca. Não nos apercebemos que viemos aqui para servir o Senhor. Irmãos, é muito. Esta semana, meditando sobre a volta do Senhor, claro, até espantei alguns irmãos, porque eu fiquei muito pesaroso. Muito, 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 muito. Caiu-me um grande peso no meu coração. Há um verso que às vezes eu vejo nos carros, um versículo. Para isto trabalhamos e lutamos. É um versículo do apóstolo Paulo. Para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Senhor de todos. Esperamos no Deus vivo. Para isto trabalhamos e lutamos. O Senhor vem logo. Mas esse logo, irmãos, não é 5 anos. Não é 1 ano. Talvez seja muito menos. Mas aqui, ó, a nossa festa. Verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Sabe por que, que João caiu prostrado e queria adorar o anjo? Porque ele entrou em êxtase com a notícia de que a esposa já estava pronta. Era isso que ele queria ouvir. Porque quando o Senhor Jesus foi elevado, nós lembramos que João era o único que tinha reclinado na ceia no peito de Jesus. O seu grande amor que ele encontrava estava no seio do Senhor. Ninguém ama uns aos outros se não conhecer o seio do Senhor. Nós não amamos uns aos outros sem conhecer o Senhor. E se nós não reclinarmos no seio do Senhor, jamais teremos um profundo amor uns para com os outros. Se nós não temos um profundo amor pelo Senhor, não conte com esse irmão que ele não vai te amar. Ele será um egoísta ao teu lado, mas não será uma pessoa que te ama. Se ele não amar o Senhor, nós temos que amar o Senhor mais do que o pai, mãe, irmãos e irmãs segundo a carne. Foi o Senhor que falou isto, irmãos. Ele disse que se você não fizer isso, você não pode agradar a Ele. Você não pode ser seu discípulo. Até a Edinamar falou de um vídeo, depois eu fui ver o vídeo. Tinha um filho que discutia com a mãe, né? Ele discutia com a mãe. E ele era pequeno, ele disse que queria ir no carnaval. Ó, você não vai no carnaval. Você é pequeno e você está debaixo da minha autoridade. Aí ele disse assim, mas quando eu fizer 18 anos, eu vou. Falou, você também não vai quando você fizer 18 anos. Se você estiver dentro da minha casa, você não vai. Daí o rapaz falou assim, aliás, ele era menino, né? Ele disse, ah, mãe, então eu não vou te amar. Falou, olha, quem disse que eu quero teu amor? Uma criança não sabe amar. Mãe sabe amar, mas filho pequeno não sabe amar. Falou, quem disse que eu quero teu amor? Eu quero teu respeito. E assim ele aprende a amar, quando ele respeita. Eu não quero teu amor, quero teu respeito, tua obediência. Isto é a tua demonstração de amor, é tua obediência que eu quero. Sabe o que acontece? Tem mães, de medo de perder o amor do filho, faz toda a vontade do filho. E ele nunca respeita ninguém, porque todo mundo faz a vontade dele. Ele nunca é contrariado, ninguém diz não para aquela criança. Ele vai se tornar uma pessoa egoísta, nunca vai saber amar. E também nunca vai saber enfrentar a vida. Porque a vida é cheia de problemas, de desastres, de situações difíceis. Irmãos, ame mais o Senhor e faça teu filho te respeitar, te honrar, ser obediente. Não tenha medo de perder o amor dele. Não vai perder. Você é que tem que amar ele. E quando nós amamos, nós disciplinamos. Chega no aniversário da criança, o que que você quer? Ah, eu quero um iPhone. O pai ainda pergunta, o que que você quer? Se compromete em palavras. Ele é o reizinho, o que que você quer? E aí o pai se ajoelha e dá tudo. É que nem aquela história, né? Vai, o pai e a mãe vão na loja, um vestidinho de R$35, não, tá caro, vamos achar um de 20. Aí o filho pede o iPhone, ah, meu filho, mês que vem eu compro. Pode deixar, mês que vem a gente parcela em 10 vezes. Que disparate, que injustiça nós vivemos dentro do lar. Prepare tua casa para a volta do Senhor. Um dia Deus deu um cheque num rei, chegou para ele e disse, ah, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. E o rei chorou, virou para o lado, clamou ao Senhor. E o Senhor deu mais 15 anos para ele. E ele se lembrou que o pai deveria falar a verdade ao filho. E ele se propôs, eu vou fazer isso, Senhor. Está lá na palavra. Isaías 38. Tentar ser amigo do filho sem falar a verdade não significa garantia de que você não vai perdê-lo. Ele faz sua oração e no verso 19 ele diz assim, os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O pai aos filhos fará notória a tua verdade. Mas veja no versículo 1 do capítulo 38, o que foi que Deus falou para ele? Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Depois o Senhor revoga, ele se humilha, o Senhor volta atrás, e aí ele se convence e confessa esse versículo 19. E aí ele também diz o seguinte, verso 20. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu, meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Aí. Louve o Senhor todos os dias na casa do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, voltando lá ao Apocalipse 19. João ficou tão extasiado de que a noiva estava pronta, a esposa estava pronta, que ele caiu aos pés do anjo. E ele ia adorar o anjo. E o anjo que disse, não faça, eu sou um anjo, não sou Deus. Eles adoram a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Adora o Senhor, é Ele que nós devemos adorar, Ele que nós devemos servir, Ele que nós devemos glorificar. Mas ele ficou tão, se nós tivéssemos a notícia, o Senhor trouxesse a notícia, chegadas são as bodas do Cordeiro, porque a esposa se aprontou. Todos nós acho que cairíamos aqui de joelhos perante o Senhor. Porque o Senhor está vindo. Ele vem. E nós precisamos das vestimentas de linho fino, que são a justiça dos santos. A justiça, irmão. Arrume tua vida. Seja justo, seja reto, acerte, confesse teu pecado, se humilhe, se debruce na presença de Deus, jejue para se libertar na presença do Senhor, É o Senhor que liberta. O jejum não liberta, mas o jejum para tocar no Senhor é que liberta. O Senhor que liberta, tocando em nós. Quando você faz isto para o Senhor, quer ser tocado pelo Senhor. O jejum também tem a conotação de humilhação, quando nos humilhamos na presença do Senhor. Quando Israel passava por grandes dificuldades, a primeira coisa que eles faziam era jejuar, se humilhar na presença de Deus. Se humilha para arrependimento. Arrependei-vos para que sejam apagados vossos pecados e venha assim o refrigério pela presença do Senhor. Sem arrependimento não há presença do Senhor na nossa vida. Nós precisamos de arrependimento cada dia. Cada pensamento mau que temos, precisamos nos arrepender. Precisamos reconhecer diante de Deus. Cada palavra não correta que falamos, precisamos nos arrepender. Irmãos, maledicência é pecado. Falar mal é pecado. Você viu aquelas pessoas que cometem crime? Ah, eu não tive culpa. Eu me deu uma raiva na hora e eu matei. Me deu uma raiva na hora e eu falei. Irmãos, ira é pecado. Nós precisamos da graça do Senhor. Porque diz a palavra do Senhor, seja tardio, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha só. Se o Espírito Santo domar nossa língua, também vai governar nossa ira. Também, irmãos, o jejum foi colocado no Sermão do Monte. Mateus 6. E o Sermão do Monte é o quê? São mandamentos do Senhor. Capítulo 6, verso 16. Jesus fala. Aqui é um capítulo que o Senhor Jesus vai fazer muitas colocações sobre devoção, oração, esmola e jejum. E tudo isso está se referindo ao reino de Deus. Você jejua pela vinda do reino de Deus? Você jejua por causa do reino de Deus? Olha o que Jesus fala, vamos começar do verso 9. Diz assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Jesus está falando, colocando a questão do reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Será que esse pão nosso de cada dia é trigo, farinha, sal, água com manteiga? É isso? Não é, porque no mesmo capítulo, Jesus fala, mais à frente, verso 26, olhai para as aves do céu, de que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Voltando um pouco. Verso 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Cuidado com a moda, irmão. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Então aquele alimento, aquele pão, é outro pão. Quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, aquele pão é o pão que desce do céu, que nós precisamos cada dia para ter força espiritual, poder espiritual, graça, vida. E esse alimento, ele está no jejum. Porque logo em seguida Jesus fala do jejum. Você já viu aquela passagem de Elias? Onde o anjo fala para ele comer, ele come e depois vai dormir? Veja, 1 Reis capítulo 19. Ele tem a notícia de que a Jezabel quer matá-lo. Verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e passou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele fugiu. Verso 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele sabia que ia ser arrebatado, mas quando vem o desânimo, quando vem a luta, irmão, você sabe do arrebatamento, né? Você sabe que você vai ser arrebatado. Mas quando vem uma grande luta, uma grande perseguição, você fala, poxa, eu quero morrer agora. Você fica tão desanimado. Você fala, Senhor, eu não quero mais viver. Espera aí, o arrebatamento já está perto. Espera só mais um pouco. Então estava perto o arrebatamento de Elias. Porém, ele passou uma grande prova. E daí, diz o verso 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu. E aí, Júlio, o que ele fez? Tornou a deitar, não é o que nós fazemos depois de uma churrascada, dá aquele sono terrível. Comemos e depois dá um sono, vontade de dormir. Nós não temos força, nós deveríamos ter força. Por isso que aqueles crentes que são gulosos são muito fracos espiritualmente. Eles dormem demais. Irmãos, agora você vai ver uma outra situação. Vamos ver agora. E o anjo do Senhor, verso 7, tornou segunda vez e tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Agora, levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E agora, irmãos, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. O que ele comeu agora? Foi pão? Não! Foi outra comida que dá força, que dá poder para caminharmos. Comeu o pão do céu. Aquele pão que ele comeu a primeira vez, deu sono, fraqueza, dormiu. O anjo vem segunda vez. Come, Elias. E agora, a comida deu força. Há um tipo de comida que a gente consegue no jejum. Deus tem dois tipos de comida para nós. Aquele que nós não precisamos nos preocupar, como as aves não se preocupam, e Deus se preocupa conosco. Mas existe o melhor, que é o maná escondido, que os teus olhos não veem, mas que se por fé você o busca, você recebe e é fortalecido. Por isso, quando jejuamos por fé no Senhor, comemos a palavra de Deus e nos fortalecemos. E outra coisa, irmãos, nós estamos esperando quem? Estamos esperando o nosso esposo. Nós precisamos mudança. Por exemplo, o jejum, nós devemos desejar mudança, a imagem de Cristo em nós. Por isso que o odre velho tem que ser um odre novo. Tem que mudar para conter toda essa presença do Senhor na nossa vida. O caráter de Cristo condiz com a sua presença. O Senhor deposita seu vinho num odre novo. Mas em Lucas, o último versículo que a gente leu, fala daqueles que não têm disposição para mudança. Olha o que diz, verso 39, do capítulo 5 de Lucas. Ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Irmão, você já se acostumou a não mudar? A não ser renovado? Um odre novo para que Deus deposite mais dele em você? Você tá bom assim? Melhor é o velho? É isso que a tradição muitas vezes segue. Melhor é o velho. Eu fico acomodado. Jejuar para quê? Orar para quê? Servir para quê? Então é melhor ficar sentado e não buscando mudança. Nós devemos buscar transformação na presença de Deus, transformar nossa vida. Irmãos, esperar o Senhor, nós temos o exemplo de uma pessoa que esperou, esperou, esperou muito tempo. Sua vida foi transformada por essa esperança. Aqui em Lucas capítulo 2, verso 36 até 38. Quando nós amamos a vinda do Senhor, essa esperança nos transforma. Ela nos fará fortes para seguir a carreira, combater o bom combate. Combati o bom combate, disse Paulo. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Quando amamos a vinda do Senhor, nós teremos grande ânimo, grande força, grande graça para poder servir, para poder combater o bom combate da fé em oração, em jejum, em busca pela obra de Deus, pelo amor de Cristo, para que a igreja seja cheia do Senhor. Nós terminamos a nossa carreira. Temos a força até a volta de Cristo. Verso 36 diz, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade. Aí, ó, um tapa no rosto dos jovens. Tapa de luva no rosto dos jovens. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. É uma viúva. Ela jejua porque ela quer o esposo. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia, de noite e de dia. Irmãos, cada noite que essa irmã idosa estava ali entregando o seu jejum, ela estava esperando um novo dia. Por isso que o Espírito Santo colocou de noite e de dia. Quando ela estava entregando o seu jejum à tarde, à noite, ela estava esperando o raiar do novo dia que ela veria o Messias chegar naquele templo. Ali era o lugar que o Messias ia chegar. E um dia ele chegou. Irmãos, sabe onde o Senhor vai aparecer? Na casa de Deus. A tua fidelidade aos teus irmãos. É ali onde o Senhor vai aparecer. É ali onde você espera o Senhor, jejuando e orando com os teus irmãos, de noite e de dia. De repente, de manhã, você vai ver antes do sol nascer, você vai ver a estrela da manhã. Você vai ver o Senhor vindo em glória. E aí você vai realmente ser glorificado. No verso 38 diz, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, de Jesus, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela ficou viúva, sem esposo. Seu esposo era o Senhor. Essa linguagem do esposo que Jesus falou, todo o povo judeu entendia. Porque lá no livro do profeta Jeremias, Deus falava, eu sou o vosso esposo. E agora Jesus está se identificando perante eles. Estes discípulos não vão jejuar, porque eles estão com o esposo sou eu. Ele havia se declarado, mas os olhos deles não se abriram para amar o esposo, que lá no Antigo Testamento estava cuidando deles através do profeta Jeremias, que enviava a palavra. E também em Isaías o Senhor disse que tinha desposado eles como noiva, como esposa, tinha ataviado eles como esposa. Mas eles não fizeram caso do esposo. Mas agora, irmãos, quando o Senhor está distante, Estevão viu ele no trono, porque os céus se abriram. Se o céu não se abrir, nós não vemos. Mas nós só sabemos que ele prometeu voltar, e como esposo fiel, ele vai voltar. E nós devemos agradecer ao Senhor, preparar nosso coração para ele, ter nosso coração voltado para ele. Jejue pelo menos uma vez por semana pela volta do Senhor. Jejua, diga, Senhor, eu não consigo mais viver aqui, Senhor, sem o Senhor, sem a tua própria pessoa. Jejuamos para muitas coisas, menos para aquilo que é o real que nós precisamos, que é o Senhor mesmo. Jejue para esse fim, irmão, pelo Senhor, como uma esposa, como uma viúva que aguarda o seu esposo. Amém. Dê graças ao Senhor. Se apresente ao Senhor para que Ele ganhe teu coração. Que o teu coração seja dEle. Assim como cantamos, que íamos dar nosso coração para Ele. Dê teu coração, irmão. Dá o coração. Jejue pela presença de Deus na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida da tua casa. Jejua para isto, para desfrutar da presença do Senhor, para que todos estejam prontos para a vinda do Senhor, que todos amem a vinda do Senhor. Jesus disse, naqueles dias jejuareis. São estes dias, dia mau, dias de trevas e não de luz, essa avalanche do mundo. Nós seremos alimentados pelo Senhor. Ensina teus filhos o sacrifício da oração, do jejum, da renúncia para a glória de Deus. Amém.